Bem-vindos, bem-vindas ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que te convida a curtir tudo por aqui. Eu sou a Marcinha e sempre comigo, Ana Kay.
Oi, Marcinha, oi, galera. E, bom, hoje o tema é, digamos, um pouco mais amplo, né, Marcinha?
Exato. Bem, nossa querida Ana Kay esteve nesse último mês fazendo a interpretação dos professores para os alunos lá do Festival de Campos do Jordão, os professores gringos. Uma missão, né? Porque a gente chama de traduzir, mas aqui vai explicar a diferença entre tradução e interpretação da língua.
Pois é, Marcinha, é uma tarefa intensa, para dizer o mínimo. Eu dividi com a Helena Picazio, que é outra pessoa que faz esse tipo de serviço aqui em São Paulo. As masterclasses aconteciam de segunda a sexta-feira, todas as manhãs, durante o mês de julho, que foi durante, né, o festival. Os alunos estavam na Sala São Paulo, só que os professores ou professoras estavam em algum lugar do mundo.
E Kay, fala pra gente qual que é a diferença entre ser tradutora e ser intérprete. Qual
Ah, sim.
foi exatamente o trabalho que você fez e como ele se chama, na verdade?
É, pois é. Eu trabalho com tradução e com interpretação. Geralmente a gente chama tudo isso de tradução, mas quando a gente começa a entrar em detalhes, tradução a gente usa muito para texto. E só para quando a gente traduz de outra língua, de outro idioma, para a nossa língua. Então, tradução é, por exemplo, eu traduzi um texto do inglês para o português. Quando eu traduzo do português para o inglês um texto, ou para o alemão, ou para o francês, ou para qualquer outra língua, a gente chama de versão. E interpretação é quando você traduz falando, né? Tanto que a gente chama de intérprete a função da pessoa que está lá, junto com o músico, ou com quem quer que seja que você precise traduzir. E aí é muito engraçado pensar nessa função de intérprete, porque intérprete também é a pessoa que está tocando, né? Tipo,
Aqui para
o
nós, sim.
aluno, né? O solista, ou o músico de orquestra, ou quem quer que seja ali, são todos intérpretes. Então, de repente, eu falei, nossa, um dia eu pensei nisso, falei, caramba, estranho falar que eu sou intérprete no mundo dos intérpretes, né? Só que são intérpretes diferentes. Tem esse nome de interpretação porque você tem que interpretar o que a pessoa disse e aí falar isso na outra língua. E tem uma diferença também entre consecutiva ou simultânea. Simultânea é aquela que você ouve a coisa acontecendo e você vai falando ao mesmo tempo. Ou você tem, no caso da música e no caso do festival, e isso que eu faço, é tradução consecutiva, que a gente espera a pessoa falar e daí a gente traduz. E daí a pessoa fala e daí a gente traduz. Então é sempre consecutivamente a fala que a gente vai traduzir.
Um bom exemplo da simultânea é lá no Parlamento Europeu, que é muito interessante. Quando filma, a gente vê um palco onde tem o chefe de Estado, seja lá de qual nação, falando. Aí tem aquela arquibancada cheia de cadeiras, com o pessoal ali, cada um de um país. E lá em cima, não é filmado, mas lá em cima tem várias cabines. E nas cabines tem a pessoa que vai fazer essa interpretação, que fala várias línguas. E aí é uma loucura. Você imagina você ter um chefe de Estado falando um assunto super sério, e então a pessoa traduzindo para sua
Nossa.
língua. Olha a responsabilidade. Eu estou falando do Parlamento Europeu porque eu visitei o Parlamento Europeu, a sede de Estrasburgo, que tem duas. Uma que fica na Bélgica e outra que fica na França, e no caso em Estrasburgo. E tem um dia, tem no ano, que eles abrem o parlamento para as pessoas visitarem, para saber como funciona. É engraçado porque uma das coisas que a gente vê, que não é só entrar no espaço, mas é saber como ele funciona e como se trabalha lá dentro. Então tem uma pessoa, eles pegam uma dessas, a gente não pode entrar nas cabines oficiais, né? Então eles transportam uma cabine para um espaço fora da onde tem o palco ali, né? Da onde realmente é o parlamento em si, né? E no auditório deles. Então eles transportam para a parte de fora e aí eles fazem uma brincadeira com você. Então eu, brasileira, minha língua materna é português, que falo francês, então ele fala assim: entra aqui na cabine. Então a gente vai ter uma pessoa lá fora falando em português e você vai traduzir para o francês. Ou ao contrário, ou uma pessoa falando em francês e você vai lá traduzir para o português. Então você fica na cabine com o fone, então você tem uma pessoa falando aqui, você tem que ir falando ao mesmo tempo. Não passou nem 20 segundos, buguei. É muito difícil fazer isso. Isso que eu tentei fazer da língua francesa para minha língua materna. Se eu tivesse feito, por exemplo, do francês para o inglês, sem chance. Eu ia ter que pensar demais, ia afundir minha cabeça. Então, assim, é um trabalho que é muito. Eu acho que de muita responsabilidade, porque esses intérpretes, eles estão lidando com assuntos muito sérios.
Nossa, pode começar uma guerra, né? Se
Então.
alguma coisa passar ali.
Então, são profissionais que precisam saber, além de muitas línguas, o rapaz que estava lá falando sobre a profissão dele, o mínimo são 3 línguas. Eu não vou
Nível
nem.
C2, Master Blaster, né? Nível tipo
Não.
C3.
Master Blaster. Tem línguas que são mais próximas uma das outras, a gente pode até supor que seja um pouco mais fácil. Agora, eu fico imaginando línguas que não são muito do nosso. São muito próximas a nós. Quando eu falo nós, vamos dizer nós aqui, latinos, né? Tem línguas que não são próximas do latim. O alemão, por exemplo. Não tem muito a ver. E tá lá. E é uma língua oficial. Então, bem complicado.
É, e é engraçado você falar do alemão, porque o alemão, apesar dele não ser uma língua que tem a raiz no latim, né, uma língua que tem a raiz comum com o inglês, por exemplo, ela ainda é uma língua muito ocidental. Quando você começa a entrar nas línguas que a gente chama de orientais, né, por exemplo, o russo, o árabe, e o russo, na verdade, apesar dele ter um alfabeto diferente que é o alfabeto cirílico, a estrutura do russo é muito parecida ainda com a nossa estrutura. Agora, se você vai para línguas tipo o japonês, o chinês, o árabe, é outra lógica completamente de língua. Você não consegue, às vezes, até falar, ah, pronome, verbo e tal, mas tem vezes que não tem como você comparar, como você transpor a lógica das línguas, digamos, ocidentais, para as línguas orientais. O nível de complexidade, assim, aumenta exponencialmente. Fora você ter que aprender outro alfabeto, né? Você está falando do Parlamento Europeu, é claro que eles vão falar das línguas europeias, né? Porque eles estão falando com europeus. E é um contexto europeu. Agora, se você pensa, por exemplo, na ONU, a ONU tem as 6 línguas oficiais: o inglês, o francês, o chinês, o russo, o árabe e o espanhol.
Ou seja, estamos
Então,
fora.
estamos fora, os alemães estão fora.
Eu queria saber onde que está o húngaro nesse lugar, porque o húngaro não parece com ninguém, não lembra ninguém, eu só ouvi falar.
O húngaro, o finlandês são essas línguas que ficam. Que acho que até hoje ninguém sabe muito de onde veio.
E se tem uma língua que tem declinação, é húngaro.
Nossa.
Indo, falando mais especificamente da parte que você viveu, esse último mês, e aí, falar sobre. Porque falar uma língua é uma coisa, agora falar uma língua numa parte técnica, e no seu caso a música, sendo que, embora você conheça bastante de música, você não toca todos os instrumentos, porque cada instrumento tem uma particularidade. E cada lugar do mundo também. Não, não cada lugar do mundo, exagero, vai. Na Alemanha tem uma forma de falar, por exemplo, as notas musicais, e os estadunidenses e nós latinos falamos de outra forma as notas musicais, tomando como exemplo. Então conta como é que foi a mistura disso tudo e ainda passar para o português.
Como você diria, buguei, né? Teve momentos ali, Marcinha, porque só para falar, explicar rapidamente para as pessoas, os estadunidenses, eles usam um sistema de notas que é ABCD, né? Então, tipo, na verdade, começando com C, porque é o dó. Então, o C é o Dó, o D é o Ré, o E é o Mi, e assim por diante. Só que daí é bizarro porque eu acho estranho que para no G, que é o Sol, aí o Lá é A e o B é S. Então, para mim já fica estranho por quê? Por que que o Dó não é o A? Para mim, a primeira nota é o Dó, né? Mas sei lá, deve ter alguma razão histórica aí nesse negócio ser meio desencontrado.
Então vamos lá, ó, para nós aqui brasileiros, franceses, a pessoa que fala espanhol, então
Espanhóis.
Então, ó, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Em inglês, essa sequência é outra.
É C, D, E, F, G, A, B.
Então, tamo lindo. Então, né, a gente casa. Nota dó é o C, nota ré é o D, nota mi é o E, nota fá é o U.
Sabe que eu já tô bugando, né? O F.
F, a nota sol é o G, a nota lá é o A e a nota si é o B. Fechou.
Exato, só que
Aí,
fechou. Só que daí você vai para o
só que não.
alemão. Só que não. Porque daí você vai para o alemão, eles seguem o mesmo padrão: C, D, E, F, G, A. Só que daí o Si vira H. Só que se for o Si bemol, aí é B.
Exatamente.
E aí ferrou, porque assim, claro, se você estiver fazendo uma tradução, uma interpretação só do inglês para o português, do português para o inglês, beleza, você tem lá os nomes das notas, memoriza aquilo, foi. E aí você tem o flat e o sharp, bemol e o sustenido, tudo bem. Só que daí, se você tem um professor ou uma professora que fala inglês como primeira língua, só que, por exemplo, já esteve no Brasil, muitas vezes eles tentam facilitar para os alunos. Então, eles mudam. Às vezes, eles falam as notas no C, D, E, F, G. Às vezes, eles falam as notas no Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Para mim, é ótimo, porque daí os alunos já entendem que notas que eles estão falando. Só que, digamos que eles falem, por exemplo, Si. O Si pode ser o Dó do ABCD, ou pode ser o Si do nosso Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí buga. E aí entra isso que você falou do conhecimento, né? Porque se eu fosse, por exemplo, uma pessoa que toca aquele instrumento, eu provavelmente saberia qual é a nota que eles estão, a qual eles estão se referindo. Só que cada dia é um instrumento diferente. Então, por exemplo, quando a gente recebe os nomes dos músicos, os nomes dos professores, então, a partir do momento que eu recebo o nome da pessoa que vai dar aula, pesquiso quem que é a pessoa, onde que ela nasceu, né? Qual é a nacionalidade, qual é a língua materna da pessoa, e aí onde que ela cresceu, onde que ela estudou, onde ela trabalha, qual escola do instrumento que ela toca, porque alguns instrumentos têm isso também, né, Marcinha?
Tem, exatamente. Que não tem nada a ver com a nacionalidade da pessoa. Às vezes a pessoa pode ser um francês que toca como escola alemã. Pode
Que
ser.
foi o caso, por exemplo, do fagote. A gente já tinha visto aqui, né, na primeira temporada, que o fagote tem as duas escolas, e a Sophie, que deu aula de fagote, ela é francesa, só que ela toca com a técnica alemã. Ela era da Filarmônica de Berlim, e aí hoje em dia ela toca na Filarmônica de Viena e na Orquestra da Ópera de Viena. E aí ela
Com o
começou
instrumento alemão.
com o instrumento alemão, exatamente. Então, quando a gente começou a Masterclass, a gente começou em inglês e a gente tenta sempre trazer para o inglês, porque muito mais gente aqui entende inglês do que alemão. Só que no meio da master, ela pediu para mudar para o alemão porque ela estava cansando muito de falar inglês. E aí a gente mudou. Só que aí dá aquela bugada que você falou, porque de repente você tem que virar a chavinha do seu cérebro muito rápido, e aí o nome das notas muda, e quando começa a entrar em coisas muito técnicas, dá um certo medo de você dar uma deslizada para cá ou para lá. É muito louco, inclusive, porque muitas vezes os professores começam a falar alguma coisa, ah, porque isso daí na partitura aí, na colcheia tal, não sei o quê, você faz assim, faz assado, daí começa a cantar, aí começa a tocar o instrumento, e aí você fala, bom, pera lá, acho que não vai rolar eu traduzir isso aqui, né? Porque aí, nesse momento, o professor e aluno já estão se entendendo. Então, eu não preciso entrar ali. E tem uma questão muito delicada também, que eu sei que o tempo da aula é muito curto. 45 minutos, meu, voa. Então, tem vezes que eu preciso decidir quanto que eu preciso atravessar a aula para traduzir, não só para o aluno que está fazendo a aula, mas para todo mundo que está assistindo em casa, ou quem está assistindo na sala, no caso, que também tinha algumas pessoas, ou quando eu tenho que deixar o professor e o aluno se entenderem, porque eles estão se entendendo.
Porque a
Exatamente.
linguagem
Que a
dos
linguagem.
dois é a música.
Exatamente.
E olha só, a gente está falando de uma interpretação para uma terceira linguagem, que é a música, e que aí é o que tem de comum entre o professor e o aluno nessa experiência que você passou. Agora, eu acho legal de você falar como que essa interpretação consecutiva ela acontece diferente para as línguas. Vou dizer qual o contexto. Se você vai falando do inglês, ela acontece num time. Se você fala do alemão, ela acontece em outro, porque o alemão aqui vai explicar muito melhor, né, que eu, mas tem um lance do verbo que às vezes ele parte e uma parte do verbo está no começo, uma parte do verbo está no final. Então você tem que esperar a pessoa falar inteiro a frase, senão você não consegue saber o que está rolando. Você desconfia, mas para você ter certeza, tem que esperar a pessoa terminar de falar. Então fica um pouco mais cadenciado, né? A pessoa fala uma coisa, aí você fala outra. No inglês dá para falar mais atropelado, porque é um pouco da dinâmica meio do português. Você sai meio falando. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu dei um spoiler aqui, mas você, como especialista, vai poder explicar melhor.
Ah, eu achei o máximo você puxar esse assunto, porque isso reflete muito da cultura de cada um, né? Por exemplo, o francês, o português, o inglês, acho que também entra nesse universo. A gente vai falando e daí de repente a gente muda. E aí quando a gente muda, o que a gente chama de prosódia, né, que é a entonação da frase. Em português, por exemplo, você fala: ela gosta de abacaxi. Ela gosta de abacaxi? São duas coisas diferentes. Com a mudança da entonação, você deixa claro se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Em inglês e alemão, você precisa inverter a ordem das palavras para deixar claro. Então, o som, digamos, a musicalidade da língua não é. Não é que ela não é tão importante, mas ela consegue ter uma coisa mais fixa, mais linear, digamos assim. E no alemão ainda entra o fator que você falou, que não só os verbos quebram no meio, mas assim, no alemão, falando bem por cima, os verbos sempre, 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 ou eles estão na segunda posição da frase ou na última. No alemão, você tem que ter muito claro o que você quer falar antes de formular a frase, porque senão você não consegue formular a frase. Então a gente brinca, né? Tem todas as piadas de que eles são mega organizados e sistemáticos e muito pragmáticos e até às vezes muito na caixinha, mas é porque eles são assim, a língua deles é assim. Você tem que pensar muito bem o que você quer dizer para você construir a frase na sua cabeça, porque se você improvisando no meio, muitas vezes não rola. E aí, consequentemente, o alemão tem frases geralmente mais curtas, porque você precisa terminar uma frase para ela fazer sentido, aí você abre outra frase, fecha a frase, faz sentido. Então é como se fossem microfrases que vão se juntando. Não sei se ficou claro.
Essa é uma vantagem do português ou desvantagem ou característica. A gente pode falar um monte de coisa, a gente até fala assim, nossa, será que ficou evidente, ficou entendido? No alemão, dificilmente você não vai entender o negócio. Então, eu acho que essa forma de como você foi explicando e foi aí falando, né, de como funciona, é algo que no alemão não rola. E eu acho isso um barato, esse contraponto eu acho muito divertido.
Todas as coisas têm os seus prós e contras, né? E esse jeito de pensar do alemão, por um lado, ele ajuda muito você a organizar a cabeça. A gente brinca, né, que não dá para você falar alemão sem ser organizado. Mas não dá mesmo. Não sei se eles são organizados porque eles falam alemão, ou se eles falam alemão porque eles são organizados. Mas, de qualquer jeito, quando você estuda a língua alemã e você vê a estrutura da frase do alemão é tão fixa, ela é tão quadradinha, que te facilita, inclusive, entender as outras línguas.
E como que é você pegar uma pessoa para interpretar como foi, no caso, uma das professoras que foi a trompista, que no meio ela estava falando assim. Então, você faz assim, aí você pensa no som assim, aí você pensa no som que faz tadalá, e aí, ó, faz as caras. Porque aí começa uma parte onomatopeica que é. Eu fiquei imaginando, como é que ela vai falar isso, né? Tem coisa que tem palavra, tem coisa que é onomatopeico, e tem coisa que é careta.
E tem coisa que ela tá cantando e tem coisa que ela tá tocando. Porque às vezes ela solfeja e às vezes ela pega a trompa e toca.
Eu acho que na hora que ela fez. Eu fiquei imaginando você falando assim, então agora você faz assim. Mas não, você não fez isso.
Às vezes os professores fazem isso de zoeira mesmo. Já aconteceu isso uma vez. Que ele ficou esperando eu traduzir a música e eu falei, não vou traduzir isso daí, não.
pegando esse gancho do que até onde você pode ir, no seu caso você não é musicista. Imagina se você é trompista e você está traduzindo uma masterclass de trompa. Às vezes vai vir aquela informação em que você tem uma outra visão. E aí eu fico brincando, poxa, você não pode bicar com a sua visão na hora de fazer a tradução.
E mesmo assim passa, viu, Marcinha? Às vezes, eu sendo musicista ou música, nunca sei se eu falo musicista ou
Ah, tá
música.
certo os dois, tá tudo bem.
Aconteceu em uma das aulas que a pessoa falou: levanta o braço, e a pessoa não estava levantando o braço. Eu falava: levanta o braço. A hora que a pessoa levantou o braço, eu mesma falei: aí! Só que não era o que a professora estava falando, eu que estava falando. Então eu preciso o tempo todo também ficar tentando. Na verdade, não é nem tentando, acho que é mais assim, achar o equilíbrio enquanto que eu participo como uma terceira pessoa na aula e quanto que é melhor eu ser invisível. Tanto que o ideal na interpretação é você sempre falar em primeira pessoa. Porque eu sou a voz da professora ou do professor, e aí depois eu sou a voz do aluno ou da aluna. Então, se a professora fala, ah, eu quero que você faça isso, eu traduzo, eu quero que você faça isso. Não sou eu, Ana Kay, que quero que você faça. Eu estou sendo a voz em português da pessoa que está falando em inglês ou em alemão. Mas aí, às vezes, isso também confunde, porque, por exemplo, falando da Kate, da trompa, ela uma hora falou, ah, porque eu fiquei aqui vendo e eu e a Ana, a gente riu,
Deu risada.
a gente ficou super feliz, a gente abriu um sorriso e tal. Quando eu traduzi isso para o português, eu falei de mim, terceira pessoa. E aí o aluno deu uma olhada assim, meio hã? Tipo, não sei se ele pensou quem é a Ana, ou se ele achou estranho eu falar de mim em terceira pessoa. E às vezes eu preciso entrar como terceira pessoa, porque às vezes rola uma comunicação entre o professor e aluno, ou aluna, ou professora, e aí eu preciso explicar para o público o que aconteceu. Às vezes, por exemplo, a pessoa precisa interromper a aula para ir buscar um copo de água ou pegar um carregador para o laptop. Eu não preciso falar, ah, então eu vou lá rapidamente buscar o carregador para o laptop e já volto. Eu posso falar, a tal pessoa, né, o tal professor, precisa ir buscar o carregador ou o copo de água e já volta. E isso também buga muito a cabeça, porque às vezes você está, às vezes você não está, né? É divertido, é muito intenso, é muito puxado, mas.
Como a gente estava conversando nos bastidores, ah, é sempre um clichê, né? Ah, eu estou sempre aprendendo alguma coisa. Por mais que você não esteja ali tocando o fagote, tocando o piano, e você, ou tocando qualquer outra coisa que possa te ajudar na parte técnica ou musical, mas ensina para a vida, porque a gente está falando de arte. Então,
Sim.
eu queria pegar esse momento em que você fala assim, poxa, isso aqui eu posso trazer para o meu dia a dia, para as coisas, para os meus sonhos, para os meus projetos. O que que você pode trazer para si e como pode ser interessante para alguém que não toca aquele instrumento também assistir? Por que não?
Ah, eu acho que é sempre interessante, mesmo que você não toque o instrumento, mesmo que seja um negócio muito básico do instrumento, você sempre aprende alguma coisa. Porque só de você ouvir alguém falar sobre alguma coisa que você não conhece, já tem o que aprender. Sempre. Claro que a gente está falando de música, que é uma coisa extremamente específica e muito técnica muitas vezes, mas a gente também está falando de o que que aquela peça quer dizer, o que você quer expressar com aquilo.
O que você quer dizer com aquilo?
Tem gente que traz muito de outras artes, tem gente que faz paralelos com outras coisas, que é demais assim para as pessoas entenderem melhor o que as pessoas querem dizer. E é muito louco, porque no fundo, no fundo, independente do instrumento, as lições muitas vezes são as mesmas. As coisas que os professores falam são muito parecidas.
Às vezes as pessoas me perguntam: ah, o que que você ouve, Márcia? Eu falo assim: olha, o que eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir um podcast de política internacional. Aí a pessoa fala assim, mas você não ouve música? Sim, eu ouço muita música, porque eu trabalho com isso. Mas às vezes na minha hora vaga eu escuto algo que não tem nada que ver. E talvez você ouvinte deve estar escutando isso aqui que não tem nada que ver com o seu trabalho. Que é algo disso que a Kay estava falando, que vai além do nosso dia a dia e que nos faz bem saber simplesmente porque é
É
divertido, porque nos
conhecimento.
acrescenta em algum momento, de alguma
Exatamente.
forma.
E eu acho que, claro que tem o lado útil, técnico, né? Essa coisa de trazer para o dia a dia, trazer para a nossa profissão. Mas a nossa vida não é feita só de trabalho, né, Marcinha? Por mais que a gente adore as coisas que a gente faz, acho que entram camadas aí. Quando a gente traz conhecimento de outras áreas, isso enriquece a gente como pessoa. E se você está trabalhando numa área que depende de você ser uma pessoa rica, não rica de grana, rica de complexidade, de história, de experiências, quanto mais você puder se expor a áreas diferentes, melhor. Então, por exemplo, se você vai ver artes plásticas, ou dança, ou teatro, ou cinema, claro que essas áreas estão muito mais próximas da música, porque são áreas das artes ou das indústrias criativas, ou enfim, é o nome que a gente quiser colocar aí. Agora, isso que você falou, política internacional, vai ajudar a gente a entender o mundo. Então, quanto mais acho que a gente consegue se expor a experiências muito diferentes, melhor. Sei lá, eu acho que só acrescenta. Acho que nunca é um tempo jogado fora.
A pessoa do século 22, nem mais do século 21 vou falar, que é você saber de muitas coisas e até mesmo porque não se aprofundar em coisas que não necessariamente faz parte do seu dia a dia. A Kay, por exemplo, querendo ou não, ela se aprofundou em termos técnicos musicais. Vai servir para alguma coisa? Não sabemos. Quem sabe para outras masterclasses.
Sempre serve, Marcinha, isso que é legal, sempre serve. É isso que a gente estava falando da carta na manga. De repente, você vai estar
Vai que.
conversando com alguém, você está numa conversa com alguém no trabalho, que daí aparece alguma coisa que você fala, ah! Tipo, nossa, eu sei disso. Você fala, putz, peraí, da onde que eu sei disso? Sei lá, tanto faz de onde você sabe, mas quando você precisar dessa carta na manga, ela vai estar lá. É muito misterioso e é muito louco, mas acontece. E outra coisa que eu achei o máximo, que apareceu em algumas das aulas também, é quando a pessoa termina de tocar e aí a professora fala: o que que você achou da sua performance? Eu acho demais, porque daí você tem aquele tempo de respirar, voltar para o planeta Terra, né? Baixar o nervosismo, falar: ah, eu achei isso e aquilo. Porque muitas vezes a pessoa que acabou de tocar sabe quais foram os, entre aspas, bem entre aspas, problemas daquele momento. E muitas vezes é legal porque eu acho que tem uma expectativa dos alunos de que seja ensinado uma coisa muito técnica, tipo detalhes, isso daqui você precisa melhorar, isso daqui você precisa melhorar aqui, formulinhas, né? Que daí você pega, aplica e puf, funcionou. Só que geralmente os professores jogam de volta para a pessoa. Então, o que que você acha? E daí começa a construir em cima disso. Inclusive, quando aparece temas, por exemplo, ah, eu estava nervoso, estava nervosa na hora de tocar. Bom, vamos então falar de nervosismo, porque nervosismo é uma coisa que serve para todo mundo. Porque o nervosismo faz parte da vida, não só, acho que dos músicos, muito, e eu acho surreal a quantidade de nervosismo que vocês conseguem aguentar na vida inteira, mas todo mundo passa por momentos de nervosismo. Quando você vai apresentar alguma coisa, quando você vai falar em público, quando você tem uma apresentação para fazer em algum trabalho, quando você tem que se expor, qualquer hora que você precisa se expor, nossa, é muito nervosismo. E aí você está falando de música, ou você está falando de história mundial, ou você está falando de aula de geografia, o nervosismo é o mesmo, porque somos todos humanos.
Thank you.